Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 7 de no... 7, 10 de novembro de 2025. São 8 horas e 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Naturalmente, o 7 veio com as notícias que a gente tem que trazer para cá hoje, do dia 7 de novembro, que foi o dia em que o estado do Paraná foi acometido por um dos mais intensos tornados já registrados na história do Brasil, mais letal para o estado do Paraná e dos últimos 30 anos no nosso território. E claro que hoje o Bom Dia Agronegócio vai ter uma boa parte dedicada a isso no seu conteúdo. A nossa programação toda vai trazer também as avaliações, apurações do que já é possível dizermos depois desta tragédia que acometeu o estado paranaense. Nós vamos falar sobre as novas evidências e novas suspeitas do CIMEPAR, que é o Sistema de Meteorologia do Paraná. Nós vamos trazer o que eles estão estudando, como a FAEP, a Federação de Agricultura, está se posicionando. Aqui no nosso quadro de entrevistas, nós vamos receber o presidente da ProSoja Paraná, o senhor Eduardo Costa Cassiano, para também nos ajudar a entender como é que os levantamentos estão sendo feitos, como isso acometeu o agronegócio paranaense, lavouras paranaenses, se acometeu ou não, porque de resto nós sabemos, né, que cidades inteiras se perderam, bairros inteiros se perderam, foi realmente uma tragédia. Infelizmente, algumas vidas também se perderam, que é a perda mais significativa de uma ou de 100, né? É o que mais nos dói é ter que relatar essas perdas, né, dessas vidas. Uma menina de 14 anos, lindíssima, infelizmente, está entre os mortos, por exemplo. Então, a gente, claro, que vai dedicar uma parte grande do nosso Bom Dia Agronegócio a entender o estado do Paraná nesse momento. Fora, claro, outros assuntos importantes. Começa hoje a COP30. Nós vamos falar um pouquinho desse início de evento, vai até o dia 21. Por lei sancionada pelo presidente Lula, transfere-se a capital federal nesses dias todos para Belém, no estado do Pará. Então, temporariamente, a capital do Brasil é Belém. E isso nos honra e nos orgulha, né? Eu sempre falo como o Pará é um estado pujante e merecia mais atenção das autoridades, inclusive das suas próprias, inclusive do governador Helder Barbalho. Enfim, 8 horas e 4 minutos a gente traz, então, nesse momento, o início da nossa programação, o início da programação da TV Notícias Agrícolas, com a nossa abertura de mercado, com o Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Direto às bolsas internacionais, hoje é um dia de alta generalizada para as commodities agrícolas. As soft commodities se destacam na Bolsa de Nova York, é por lá que eu começo hoje a nossa rodada de preços. Nós temos o café subindo 1,6%, voltando a superar os 4 dólares e 14 cents, agora 14 4 dólares e 14 mais 60 por libra peso, 4 dólares e 14 cents mais 60 por libra peso no contrato dezembro, arábica, negociado em Nova York, 1,7% de alta. Extremamente volátil, mas com suportes e fundamentos importantes no mercado do café. Temos o açúcar subindo 1,7% também para 14 cents mais 33 por libra peso. O algodão, 1,08% de alta, são 64 cents mais 31 por libra peso. Percebam que nós temos uma alta generalizada para as commodities agrícolas, energéticas e metálicas também subindo. Já o café robusta, negociado na Bolsa de Londres, trabalha bem tímido, com oscilações em campo misto. Inclusive, nós temos agora o contrato novembro, que já não é mais tão mais negociado, subindo um pouquinho, mas o janeiro e o março recuando. O janeiro é o mais negociado agora. Nós temos 11 dólares por tonelada de queda para 4 1.637 dólares por tonelada. O março cai 4 dólares para valer 4.563 dólares. Já o maio, o julho, o setembro e dali para frente sobem os futuros do café robusta negociados na bolsa inglesa. Então, nós temos para maio, por exemplo, 4.496 dólares, 9 dólares por tonelada de alta, e no julho, 4.431 dólares, 18 cents por tonelada. Tal qual acontece para o arábica, temos também para o robusta esses fundamentos, esse cenário fundamental de suporte, de sustentação. Importante dizer, passou pelo Vietnã o tufão Calma Egg. Porém, ele vai ali pegando só apenas pontualmente áreas de café, a maior parte, as regiões chaves, escaparam da passagem desse tufão, que também é um dos mais letais do Sudeste Asiático nos últimos anos, e por isso exige um pouquinho da nossa atenção, mas o café passou por mais essa poderia ter acumulado mais esse problema, passou por isso. Dadas as soft commodities, vamos para os grãos e derivados de soja negociados na Bolsa de Chicago. A soja sobe agora 0,5%, vale 11 dólares e 22 centavos por bushel. O milho, 4 dólares e 29, com uma alta também de 0,5%. O trigo, 1,2% de ganho, 5 dólares e 33 mais 50. Então temos 5 dólares e 33 para o trigo. Olhando também para os derivados de soja, sobem farelo e óleo nesta segunda-feira. Nós temos o farelo subindo 0,2%, 317 dólares e 60 centos por tonelada curta. E no farelo, no óleo, perdão, eu falei do farelo, né? O óleo, nós temos alta de 0,3% para 49 centos mais 82 por libra-peso. Então, sobem os futuros do farelo, sobem os futuros do óleo, dão suporte à soja, porém, volto a dizer, dia de ganhos generalizados para as commodities, não só agrícolas, mas energéticas e metálicas. Vejam, nós temos o petróleo WTI subindo 0,3%, vai a 59 dólares e 94 centavos por barril. O Brent também tem alta, 63 dólares e 81 centavos, alta de 0,3% também. O gás natural se intensifica no ganho, 3,7% de alta. O ouro, 1,9% de alta. A prata, 3,6% de ganho. O cobre, 1,7% de alta na manhã desta segunda-feira. O dólar index trabalha com estabilidade, mas do lado positivo. Sobe 0,06% nesse momento, 99.530 pontos. O índice S&P 500 VIX, que é o índice que mede a volatilidade das commodities, 1,5% de baixa nesta segunda-feira, dia 10 de novembro. Nós temos ali alguns relatórios chegando ao mercado. A COP30 é destaque no noticiário internacional, dizendo também que os mercados estão atentos às discussões que começam nesta segunda-feira aqui no Brasil e se estendem até o dia 21 de novembro. Então, são 11 dias de eventos, de agendas, fora as agendas já pré-COP que começaram na semana passada. Tivemos cúpula dos agricultores, cúpula de líderes, enfim, a gente tem uma série de agendas laterais, né, que acontecem ao passo em que a COP30 se concentra ali, na Green Zone, na Blue Zone e na Agri Zone, que é uma novidade deste ano. Aliás, eu quero te sugerir um conteúdo para você começar a COP bem informado. Na última sexta-feira, nós recebemos a doutora Samantha Pineda e a doutora Luísa Furiati, que são duas advogadas especializadas em direito do meio ambiente, em direito ambiental e também em sustentabilidade, e elas fizeram para nós um treinamento pré-COP, é isso mesmo, gratuito, online, 2 horas de conteúdo de altíssimo nível, conceitos e nada ideológico, nada romantizado, para a gente entender na prática, inclusive, que a COP30, que começa hoje, é a COP da implementação. Ou seja, tudo aquilo que foi discutido nas últimas conferências do clima, que é a conferência da ONU, a conferência das partes da ONU, Organização das Nações Unidas, ela seja, tudo o que foi discutido seja implementado agora, a partir deste momento. Para isso, ó, precisa do cheque na mesa, precisa de financiamento. Então, discussões importantíssimas vão acontecer e elas conceituaram tudinho para que você possa entender sem ideologia a questão da COP. Esse conteúdo está disponível para você aqui no noticiasagricolas.com.br. 8 horas 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Depois dos preços, vamos checar as manchetes dessa segunda-feira entre as nossas notícias da manhã. Bom, nós já temos tratado, ou a mídia tem tratado também de forma muito intensa e exaustivamente o tornado que acometeu o estado do Paraná. Mas o que vem agora? O Cimepar, que é o sistema de Meteorologia do Paraná. Está ali, né, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, para que a gente traga a sigla completa, confirmou nesta segunda-feira, hoje, dia 10, a ocorrência de mais dois tornados no interior do Paraná durante as tempestades da noite da última sexta-feira, além de finalizar a classificação do tornado, que já havia sido confirmado no município de Rio Bonito do Iguaçu. Os outros tornados aconteceram em Turvo e também em Guarapuava. As análises foram feitas, além do trabalho em cima dos radares, com vídeos, sobrevoos e vistorias em solo. A equipe técnica segue realizando estudos e análises de outras ocorrências suspeitas. Vocês vão acompanhar algumas imagens que, de novo, né? Tudo isso já foi trazido pela imprensa, já foi reportado, mas a gente precisa olhar e lembrar porque eles vão precisar de ajuda para se reconstruir. Então, o governador Ratinho Júnior já sobrevoou as áreas, é assustador. E os relatos são de que esses estragos, né, vejam, quarteirões inteiros, bairros inteiros, muitos destroços, é muito assustador, e tudo isso se deu em cerca de um minuto e 30, em alguns segundos, né, as pessoas relatando que tiveram de se esconder embaixo de mesas, de móveis, e em coisa de segundos, quando passou, tudo já tinha se acabado, tudo já estava destruído. Então, essas imagens, elas são realmente muito impactantes, e de acordo com o CIMEPAR, as condições atmosféricas, com grande aporte de calor e umidade, além da intensificação e mudança na direção dos ventos com a altura, criaram um ambiente favorável à formação de tempestades severas e tornados no estado. Por volta das 18 horas, uma tempestade chamada Supercelular atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, que é um dos mais afetados pelo tornado no estado paranaense, provocando danos significativos na área urbana, principalmente. Foi um tornado de categoria F3 na escala Fujita, com ventos estimados entre 300 e 330 km por hora. Na sequência, outras duas tempestades severas também geraram tornados. Uma em Guarapuava, especialmente na região do distrito de Entre Rios, classificada como F2, com ventos próximos de 250 km, e outra em Turvo, ao sul da área urbana central, também classificada como F2, com ventos ao redor de 200 km por hora. A gente pode ir acompanhando as demais imagens, e essa imagem que eu quero trazer agora, na verdade, ela é uma imagem para você saber como ajudar as pessoas. Essa é uma imagem trazida pelo Sindicato Rural de Laranjeiras do Sul, para trazer a solidariedade com as comunidades de Rio Bonito do Iguaçu. Então, aqui, e você pode encontrar essa imagem, tá aqui na sua tela, com o número do Pix para você ajudar com qualquer valor que você possa, ou você possa se juntar aí com mais produtores rurais, colaboradores da sua empresa, da sua cooperativa, da sua revenda, enfim, de onde você estiver nos acompanhando, para o seguinte, mandar o seu auxílio para lá. É uma iniciativa do Sindicato Rural de Laranjeiras do Sul, com o apoio do Sistema FAEP, a Federação de Agricultura do Estado do Paraná, e ali tem todas as informações. Se você está chegando agora, não dá tempo de dar um print na tela ou algo assim, não tem problema, pode procurar o Sistema FAEP no Instagram, @sistema.faep, e ali essa imagem está disponibilizada. Vamos ver também alguns vídeos do que as pessoas puderam relatar.
Olha as casas,
né? Depois
olha
disso,
as
vamos
casas.
Acompanhar.
Meu Deus do céu! Acabou com o Rio Bonito! Olha as casas, não sobrou nada em cima! Minhas armas do céu.
Meu Deus. Ó, isso aqui é tudo casa. Ali, ó, como é que ficou. Só que a chuva que deu, ó, os carros aí na rua. Quero uma oficina.
Naturalmente, esta segunda-feira, é de respirar fundo e se recompor para começar a avaliar as perdas, os prejuízos, enfim, tudo o que se perdeu em poucas horas ali nessa sexta-feira fatídica para o estado do Paraná, dia 7 de novembro de 2025. Eu vivo dizendo isso, que o jornalismo não é feito só de boas notícias, nós precisamos trazer, portanto, esse cenário, porque nós temos... A gente está falando, são áreas urbanas, isso tudo. Porém, nós sabemos que muitos produtores podem ter perdido suas casas, podem ter perdido familiares, podem ter perdido estruturas, enfim. Muitos agricultores têm a sua atuação, né, no campo, mas também tem um comércio, às vezes na cidade, enfim, uma revenda. E é isso que a gente está tentando apurar. Já estará conosco o presidente da AproSoja Paraná, o senhor Eduardo Costa Cassiano, para nos trazer mais detalhes e também entender se o agro foi acometido por isso, se não foi, como é que está essa situação para o agronegócio. Durante o Realidades das Safras, nós teremos a participação também de representantes do DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado Paranaense. Então, hoje, uma cobertura bastante completa para você do que aconteceu no Paraná com a passagem deste tornado. Bom, antes disso, eu quero só também trazer uma outra informação que acho que é fundamental para o produtor paranaense nesse momento. É saber que o sistema FAEP está pedindo a ampliação do crédito para amortização de dívidas por eventos climáticos. O sistema FAEP, em conjunto com outras entidades do setor agropecuário do Paraná, encaminhou na última sexta-feira, dia 7, ofício ao governo federal solicitando ampliação do crédito para amortização de dívidas dos produtores rurais por eventos climáticos. Ainda, o documento pede a liberação dos valores de subvenção ao prêmio do seguro rural contratados e que precisem ser repassados às seguradoras para que os valores não sejam cobrados do produtor rural. Além do sistema FAEP, para concluir, também participaram da elaboração do ofício a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná, a FETAEP, o Sistema OCEPAR, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná, a Unicafes Paraná. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, certo? Vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio. Na sequência, a gente recebe o presidente da AproSoja Paraná para falarmos mais do tornado que acometeu o estado nos últimos dias.
Os nematóides penetram na raiz e começam a se reproduzir, causando a produção de nódulos. Eles sugam a água e nutrientes do sistema da raiz. As plantas infectadas sofrem e apresentam um crescimento não satisfatório, além de apresentarem sintomas como baixa produtividade e até mesmo morrerem. Os nematóides atingidos ficam rapidamente paralisados em formato de agulha até que morrem.
E de volta com a edição desta segunda-feira, 10 de novembro de 2025, do Bom Dia Agronegócio. Vamos ao nosso quadro de entrevistas aqui nesse momento. E nós recebemos nessa segunda-feira o presidente da AproSoja Paraná, o senhor Eduardo Costa Cassiano, para nos trazer, né, e eu tenho falado muito sobre isso, sobre as notícias difíceis que temos que dar, mas que precisamos falar para que também essas pessoas que sofreram todos esses prejuízos possam ser ajudadas. Senhor Eduardo, bom dia para o senhor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio.
Bom dia, Carla, é um prazer estar aqui com vocês, infelizmente com notícias não boas, né? Mas a realidade do Paraná esse ano está complicada.
É verdade.
Nós tivemos outro evento há uma semana atrás, né, de chuva de pedra, que pegou praticamente metade do estado. Segundo uma das cooperativas da região aqui, a área afetada aí passa de 15 mil alqueires com chuva de pedra, né? Então, uma extensão, eu pelo menos nunca tinha visto uma chuva de pedra, uma extensão territorial tão grande assim, e agora esse tornado em Rio Bonito lá, uma tragédia, dizimou 90% da cidade lá, com perda de vidas humanas lá, foi muito triste o que passou por lá, né?
Sim, é realmente assustador e foi tudo muito rápido, né, seu Eduardo? A força da natureza, ela é realmente incontrolável. Seu Eduardo, como é que estão os produtores dessa região? E eu vejo também que o CIMEPAR investiga a ocorrência de tornados também em Guarapuava, que também é uma região importante na produção agrícola do estado do Paraná. Como é que a AproSoja até esse momento pôde apurar o que houve com produtores rurais e com lavouras? Isso tudo acabou acometendo áreas de produção, seu Eduardo?
Com certeza. Essa chuva de pedra, principalmente, passou justamente no cinturão da soja aqui do Paraná, né? Ela não pegou outras culturas que a gente tem, citros aqui, mandioca, algumas outras, ela não passou nessa região. Ela passou realmente na região da soja, acometendo vários produtores. Nós temos muitas pessoas já na semana passada fazendo replantio dessas áreas, né? Então, a partir do momento que você opta por esse replantio, a conta já entra no vermelho, né? A gente já está com a margem muito apertada nesses anos, né? E essas áreas de replantio, além de você entrar no vermelho agora na soja, na atual conjuntura, aí você perde a janela do milho safrinha, né? Então, nós estamos falando, nós estamos no mês de novembro, lavouras plantadas em novembro, aqui no Paraná. A gente começa a plantar, o vaso sanitário termina no dia 1º de setembro, em algumas regiões, né? E então, nós estamos falando de 2 meses de atraso aí. Então, realmente, o milho safrinha vai ficar comprometido nessas áreas. É uma área extensa. Nós estamos tendo um clima muito ameno esse ano, que é atípico para a nossa região. Nós estamos tendo noites aí com 18 graus aí. Então, não é o normal. Então, o clima... eu vi até o Deral mesmo, o Cimepar, na verdade, divulgou. Nós estamos com temperaturas 2 graus, médias 2 graus abaixo na época do ano, né? Então, se isso continuar, também é um risco para o milho safrinha plantado dentro da época normal, esse clima mais frio. Agora, esse então, fora de época, provavelmente não vai ser plantado milho nessas áreas. Vai ser implantado outras culturas, culturas de inverno, alguma coisa assim, né? Vamos ver o que que o produtor vai optar, né? Realmente, a gente já vem de 4 anos aí de colheitas não muito boas no Paraná, alguns anos de seca mesmo, com calamidade e tudo, né? Falta d'água, inclusive nas cidades. Então, é um momento muito difícil para o produtor. E nada comparado ao que deu lá em Rio Bonito, né? Essa chuva de pedra trouxe estragos também, tivemos queda de barracões, quedas de estruturas, mas ali em Rio Bonito foi muito concentrado, realmente a força da natureza é incontrolável, né? E eu imagino que essas pessoas que estão passando, a gente está pedindo ajuda para as pessoas, quem puder ajudar, né? Já tem vários sites aí também oferecendo, tem um Pix para fazer, para poder ajudar. O governo do estado disponibilizou várias entidades para lá, o Corpo de Bombeiro, diz que vai disponibilizar 50 milhões para reconstrução, mas ali a gente viu que a cidade, 90% da cidade foi atingida, 50 milhões ainda ajuda, mas não vai resolver o problema, né?
Seu Eduardo, o que eu percebo é que os senhores agora vão enfrentar uma outras duas batalhas. Eu queria ouvir do senhor como é que estão essas preparações para isso. Uma é esperar esses solos se recomporem para que vocês possam dar andamento aos trabalhos de campo. Então precisa ter o mínimo de secagem desse solo para que vocês possam de novo entrar com as máquinas e dar sequência, ou para replantar, ou para fazer algum trato cultural, enfim. Então as coisas já saíram bastante do controle de vocês. Queria entender do senhor como é que estão os produtores se planejando para essa retomada dentro do que é possível e onde é possível. E também a questão do financiamento, das dívidas e tudo mais. Mais cedo, um tiquinho antes do senhor entrar, eu falava sobre como a FAEP tem buscado ali a amortização das dívidas dos produtores que sofreram com eventos climáticos. Não é uma situação só do Paraná, sabemos que outros estados têm pleitos semelhantes, mas é hora de talvez as autoridades pararem e sentarem para rever toda a questão do crédito rural e o momento que vive o produtor brasileiro, não?
Não, com certeza. Isso daí, que nem eu disse, já é o quarto ano, né, que nós não temos colheitas normais, de produtividade mesmo, né, que foi afetado. Nós tivemos 3 laninhas consecutivas em um ano de neutralidade, que foi muito ruim também para nós aqui. Vamos pro agora o quarto ano de laninha, né? Então, laninha para o sul, ele não é bom. É uma diminuição grande das chuvas, uma irregularidade maior das chuvas, né? Então, nós vimos o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, foram 3 anos de seca, né? Lá o evento é mais exacerbado que aqui no Paraná, mas aqui no Paraná tivemos regiões muito parecidas com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E agora, realmente o produtor rural está endividado. Foi uma safra plantada agora, de grandes desafios, né? O plano agrícola aí, o dinheiro não chegou aos bancos, não chegou na mão dos produtores. Nós temos pouquíssimos casos aí. Os bancos também estão muito reticentes em emprestar por causa dessa capacidade de pagamento do produtor, porque o endividamento vem alto por causa desses anos que se passaram aí, né? Então, eu acho que agora é hora, se quiser dar continuidade, que o agro continue fazendo o trabalho dele, é hora de dar uma mão pro agro, como deram já para várias outras setores da economia, como linhas aéreas, indústria, várias outras foram beneficiadas em momentos de crise, né? E agora o
Sim.
agro está precisando muito disso.
Seu Eduardo, a gente consegue nesse momento trazer uma estimativa da ProSoja para a safra de soja 25, 26 do Paraná depois de tudo que aconteceu? Ou esse momento é um momento difícil para a gente falar de números e talvez de médias de produtividade e tudo mais?
Carla, é muito cedo ainda para falar por causa desse evento que ocorreu aí 10 dias atrás, né?
Sim.
Então, muitas áreas ainda estão sendo replantadas, né? A gente não sabe como que vai ser o desenvolvimento dessas áreas, né? A área afetada foi muito grande, pessoal com dificuldade de conseguir sementes também para uma área desse tamanho, era uma coisa totalmente inesperada, né?
Sim.
Então, ainda é muito cedo para se falar. E com esse clima mais ameno que eu comentei, houve um desenvolvimento no, no, atra, no é, houve um atraso no desenvolvimento inicial das lavouras também. Então a gente não sabe o que isso vai afetar em produtividade, né? A gente vê que as lavouras demoraram para fechar rua, estão fechando rua agora. A gente vê que o porte tá menor da planta, né? Mas ainda não dá para saber se isso vai impactar em produtividade ou não, né? Então, ainda é cedo. São vários fatores que estão ocorrendo esse ano que nos faz acreditar que essa questão, eu vi que a Conab divulgou, super safra, tudo, não dá mais para falar em super safra, pelo menos aqui para o estado, não.
Sem contar, né, seu Eduardo, que eu imagino que a comercialização esteja bastante travada aí no estado diante dessa insegurança, dessa incerteza do produtor.
Ah, com certeza, porque imagina agora quem está fazendo esse replantio. Como que ele vai fazer uma venda antecipada depois desse ocorrido, dessa chuva de pedra, né?
Sim.
Daí, uma semana depois, ocorre esse tornado. Então, realmente, o produtor está lidando com muitas incertezas, de ter medo, inclusive, de fazer algum travar, né? Alguma trava, e depois não ter o produto para entregar, né?
Sem dúvida. Seu Eduardo, primeiro eu quero me solidarizar, nós todos da equipe do Notícias Agrícolas, com primeiro os cidadãos paranaenses, né? São todos, antes de serem produtores rurais ou comerciantes ou autoridades, o que quer que seja, são cidadãos de um estado tão forte, tão pujante como é o estado do Paraná. Então, nossa solidariedade, conte conosco para que a gente possa reverberar essas iniciativas de ajuda e levar a ajuda necessária a essas pessoas. A gente lamenta muito que os senhores tenham que passar por uma situação dessa, num momento onde já é bastante desafiador o Brasil e o agronegócio. Então, o senhor conte com Notícias Agrícolas para a gente continuar reverberando essas iniciativas de ajuda e de recomposição do estado. Estamos aqui para isso. E conte com a nossa voz para que nós possamos continuar trazendo a realidade do que se desenha para o campo paranaense desse ponto em diante. Passou, vamos ver, vamos se restabelecer, respirar fundo e começar de novo, né, seu Eduardo? Então contem conosco. Eu quero muito lhe agradecer por aceitar o nosso convite tão prontamente e estar conosco para nos dar as últimas informações aí do estado do Paraná, depois do ocorrido, depois e ainda nesse momento de bastante tristeza para os senhores. Então, muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, cara. Eu quero reforçar o pedido aí, quem puder ajudar esse pessoal que passou por esse tornado, que perdeu as casas, estão desabrigados lá. Qualquer ajuda é muito bem-vinda.
É verdade. A gente continua trabalhando em cima disso. Seu Eduardo, muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Boa semana. Coragem e força para o senhor encarar os próximos dias como líder que é, né, da agricultura do Paraná. Boa sorte para o senhor. Bom trabalho e conte conosco. Até a próxima.
Muito obrigado. Até a próxima, cara.
Até. Bom, senhoras e senhores, 8 horas, 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente tem que falar sobre isso. Vamos continuar trazendo essas iniciativas de ajuda. Se você está no Paraná e está nos assistindo aqui pelo Bom Dia Agronegócio e sabe de alguma dessas iniciativas, deixa aqui no chat para nós. Você quer trazer um relato? Enfim, esse espaço é de vocês. Então, tragam aqui e a gente vai, como eu falei, reverberando e dando mais espaço a essas informações todas, né? Então, a gente vai trazendo isso e eu reforço. O Sindicato Rural de Laranjeiras do Sul tem feito esse trabalho com o apoio do Sistema FAEP, Federação de Agricultura do Estado. Tem o número do Pix, entre no Instagram da FAEP. A gente vai colocar de novo, olha só, tem aí o número do Pix. Hoje é tão simples de ajudar, né? Graças a Deus, a tecnologia nos permite. Então, tá aí o número do Pix. Lembrem-se, essas pessoas perderam tudo. A cidade de Rio Bonito do Iguaçu foi 90% devastada. Então, por favor, faça a sua parte, nós aqui também faremos a nossa e assim a gente vai tocando. Bom, ainda falando sobre agricultura, mas agora da perspectiva de mercado, de preços, essa segunda-feira é de alta para os preços da soja, farelo e óleo na Bolsa de Chicago. O que tudo isso quer dizer? Como é que começa a semana para o Complexo Soja? Assunto para a gente tratar agora com o Eduardo Vanin, analista de mercado do Complexo Soja e diretor da Agriinvest Commodities. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Mais uma semana começando juntos aqui no Bom Dia Agronegócio.
Fala, Carla, tudo bem?
Tudo certo, e contigo?
Tudo beleza. Começando então, tá a semana.
Bom. Começando a semana com preços em alta e tem um relatório do USDA aí no final da semana, hein, Eduardo Vanin? Faz tanto tempo que a gente não fala de relatório do USDA, você está ansioso?
Palavra certa não é essa. A palavra certa é não. Estudos confiados.
Piorou. Piorou, amigo.
Bom, enfim, né? Depois de 2 meses em férias, sem receber cascaio, como é que vão ser os dados do USDA? Principalmente produção, produtividade, pesquisa com produtores, colheita, essa coisa toda, relatório de vendas semanais, embarques, também não tivemos.
Sim.
Então, como é que vai ser a qualidade desse relatório e o que o mercado vai considerar ou até desconsiderar?
Vanin, o mercado, os traders, enfim, eles estão ansiosos por esse relatório ou meio que, tanto faz? Porque estão há 2 meses trabalhando meio no escuro, sem esses dados oficiais e com o mercado muito influenciado pela política. Eles estão também ansiosos por isso ou estão meio que nem aí para esse relatório?
Bom, é assim, se o USDA trouxer números de produtividade muito parecidos, uma leve redução, por exemplo, pequenininha, milho, soja, o mercado vai desconsiderar. Fala, não, vamos esperar, dezembro normalmente é fraco, cumprir tabela, daí seria janeiro. Aí o mercado jogaria lá para janeiro. Aí para ver se é ajuste maior. E do lado das exportações, principalmente para soja, dá para ter uma ideia, por causa do line-up. Então, se você pegar os relatórios de line-up, nos Estados Unidos, dá para ter uma ideia do que foi embarcado, do que está nomeado, e assim, para onde está indo, etc, etc. Então, assim, dá para ter uma ideia dos números, de forma geral, ali na exportação, e do lado da produtividade, se o USDA não vier com uma redução um pouco maior, o mercado vai dar de ombros e toca para frente.
Vanin, essa semana começa com o mercado subindo em função do quê? Daquilo que ele já conhece, dessa expectativa da demanda chinesa acontecendo no mercado norte-americano? Ou tem mais alguma coisa ali que a gente não está enxergando que está fazendo os preços subirem, inclusive de farelo e óleo, nessa segunda-feira?
Hoje, bom, tem sido assim. Tá? A liquidez do mercado está aumentando de forma geral. Hoje, por exemplo, se você pegar aí os metais todos pá, lá para riba, ouro, prata, cobre, petróleo e vai, bolsas e assim por diante. É um pouco disso. Agora, quando você cai para o fundamento, aí eu diria assim que A soja americana, o flat price dela, não estou falando de Chicago simplesmente, mas o flat price prêmio e Chicago não se justifica, tá bom? Soja americana hoje é a mais cara que tem, inclusive compradores não China que não estavam comprando aqui no Brasil, porque aqui estava caro um mês atrás, e agora voltaram a comprar. Essa semana que passou, tivemos conversando com corretores de frete marítimo, cinco navios de frete, tá bom? Não dá para saber se é milho ou soja, mas provavelmente é, como é Estados Unidos, Brasil, China, então é soja, tá? Então quer dizer cinco navios de, perdão, corrigindo, Brasil, Bangladesh. E aí provavelmente é soja. Cinco navios negociados na semana passada. Bangladesh, outros da Ásia, com exceção da China, estavam comprando tudo nos Estados Unidos, Europa e assim por diante. Porque estava mais barato um mês atrás. O ponto é que em um mês a soja americana subiu 50 dólares por tonelada no FOB Golfo. 50 dólares por tonelada. E o Brasil subiu 10.
Jesus.
Tá bom? E aí o Brasil agora está mais barato, FOB, em relação ao Golfo. Se você adicionar o diferencial de frete, que o Brasil ganha para a Ásia, mais barato, em torno de 12 a 15 dólares por tonelada. Então o Brasil fica uma barateza. Agora para embarque dezembro e janeiro, tá bom? Enfim, se justifica esse preço de soja, flat price no Golfo e PNW também? Não. Os Estados Unidos precisam ficar mais barato, não mais caro. E não está acontecendo.
Vanin, como é que isso mexe no fluxo de comércio, portanto, efetivo desse complexo, né? Nós temos ainda o Brasil nesse fluxo mandando ainda bastante soja para a China e a China ainda demandando bastante soja do Brasil, ou agora um pouco mais cautelosa, um pouco mais contida para entender aonde comprar diante dessa diferença de preço? Como é que esse cenário todo impacta o fluxo direto e prático do comércio da soja?
Bom, o Brasil ficou barato porque Chicago subiu e o nosso preço em reais interior não mudou. Tá na mesma. 123, R$ 124, pensando Mato Grosso. 127, 128 para 130, Goiás. Não mudou muito. Isso quer dizer o quê? Chicago subiu 80 centavos por bushel e o nosso preço em reais não mexeu. Portanto, o nosso basis caiu. O nosso custo caiu. É isso que está acontecendo. E safra nova da mesma forma. Brasil está vendendo, está vendendo. China está comprando, feliz da vida? Não, porque não dá margem. Margem está negativa uns 20 dólares por tonelada, considerando essa soja do Brasil mais barata. Considerando os Estados Unidos, dá 40 negativo.
Certo.
É terrível. Pá, ninguém quer comprar soja nenhuma nesse momento. Mas tem que continuar rodando fábrica e tudo mais. Eu ajustei os meus números de compra da China para dezembro e janeiro, janela de embarque dezembro e janeiro para baixo. Por quê? Não vale a pena continuar comprando, mesmo sendo o Brasil mais barato, para esmagar e perder esses 20 dólares por tonelada. Então eles vão reduzir. Esse é o único jeito que o chinês tem para fazer o farelo subir lá na China. Não o spot, mas o farelo que vai ser produzido com essa soja que vai chegar lá a partir de fevereiro. Esse
Certo.
é o único jeito. Então eles vão reduzir as compras, e isso não é bom, tá bom? Menos demanda para todo mundo. E é isso aí. Quer dizer, ponto agora é assim: soja, o flat price ficou caro, especialmente soja americana. O farelo na China até deu uma acompanhadinha, mas muito de longe, essa alta toda. E para eles a margem não está boa.
Aliás, na última semana, Vanin, o farelo também deu um banho no mercado, né? Era 4% de alta, depois caiu uns 2%. Foi uma semana e tanto a última para o farelo. Também tende a continuar assim. O que que motivou essa volatilidade tão intensa do farelo e como é que ele impacta no comportamento da soja em grão?
Farelo tem uma alta aí forte em um mês, de 50 dólares por tonelada curta, o farelo em Chicago. Qual é o ponto? Está faltando farelo no mundo? Não. O que aconteceu é que os Estados Unidos têm vendas até janeiro, venda de farelo,
Tá.
4 milhões e 500 mil toneladas, por aí, e na exportação. E não está comprado tudo isso de soja. Bom, conversando com alguns lá, devem estar aí cobertos uns 30, 40 dias. Isso falando de Estados Unidos apenas. Aí o que aconteceu? O produtor não está vendendo. Foi uma combinação terrível. Primeiro, as colheitas estavam vindo abaixo do esperado. Segundo, o Trump prometeu os pila, que não veio ainda, os 10 bi de dólar. E aí o governo está fechado. Já aí 60 dias ou mais. Produtor, e aí tudo isso coincidiu com o encontro Xi Jinping-Trump. Aí o produtor americano falou: bom, para que que eu vou vender? Pior que tá, não fica. E aí não vendeu, não vendeu. O farmer selling lá está bem devagar, 35% mais ou menos. Devia estar uns 45% já. E as fábricas americanas estão aumentando. Novos projetos, expansões, tudo mais. Quer dizer, a cada ano que passa, esse início de safra nos Estados Unidos, ele é cada vez mais volátil. O mercado interno americano. Lembrando que nos Estados Unidos você tem entrega física de todos os produtos. E isso acaba direcionando os futuros na Bolsa de Chicago. Então é uma particularidade americana que coincidiu com essa lambança toda de ajuda, de cala, shutdown e o encontro de Xi Jinping e Trump. Então o produtor americano não decidiu não vender, as crushers nos Estados Unidos estão esgoeladas, vendidas em farelo e não estão tão cobertas assim em soja. E não tem o que fazer, daí tem que pagar o que o produtor americano pedir. E aí foi subindo os bases da soja e o flat price do farelo foi junto. Só que agora o farelo americano está muito caro, em comparação à Argentina, por exemplo. Está bem mais caro.
Vani, inclusive, eu queria entender como é que está a competitividade do nosso farelo, porque as nossas exportações também vão bem quando o assunto é farelo, não só soja em grão, não é isso?
nosso farelo é o lanterninha, tá bom? Quando se fala de qualidade,
É mesmo.
preferência. Mas é isso, é fábrica. É o nosso
Certo.
processo de produção do farelo, ele é esse. O nosso é o pellet. Ele tem menos proteína, a proteína mínima dele é mais baixa do que o Argentina e Estados Unidos, Golfo, e fibra maior. Portanto, nós temos alguns mercados. Nosso principal mercado é a Europa. 45% das nossas exportações vão para lá. Enfim, a margem melhorou agora da nossa indústria no spot. Estamos esmagando bem e tem toda essa lambança aí do EUDR, que falam que vai esticar mais um ano. Não sabemos ainda, tá bom?
Sim.
Estamos na cara do gol. Daqui 20 dias, se essa coisa não definir, aí balbá, o Brasil está numa má situação, porque o navio que você embarca aqui final de novembro vai chegar lá na Europa já em janeiro. E aí já tem que estar com todo o pagodinho do EUDR tudo feitinho. Então, quer dizer, o nosso farelo está perdendo, está sem liquidez. Uma questão nossa.
Vanin, como é que com tudo isso você está projetando a semana para o mercado brasileiro do complexo soja? Temos um dólar que tem estado bastante volátil. Aí eu já vou embutir nessa pergunta o comportamento dos prêmios para a gente entender o que que você está esperando para o nosso mercado para esses próximos dias, para essa semana.
Bom, amigos, no, nossa safra está aí, não está excelente. Problemas no Mapitobá, problemas uma parte do Mato Grosso, Tocantins está atrasado. Bah. Então não está 100%. Sul do Brasil muito bem, até na linha de Campo Grande, ali no Mato Grosso do Sul, pegando São Paulo, Minas está bem. Então, assim, falar de 178 milhões de toneladas, hoje eu diria que é o teto da produção, mas é maior do que essa temporada que passou. Temos uma grande safra, depende do clima ainda. Pouco vendido, difícil nesse momento a gente falar em prêmio mais alto, até porque Chicago está alto. E se comparar ao ano passado, o flat price da nossa soja está 30 dólares mais caro por tonelada. O que ajudou o ano passado foi o câmbio que foi subindo. Tá bom? Esse ano não temos isso. Mas enfim, aí, o produtor está vendendo um pouco aqui, um pouco ali em dólar, em reais, mas bem. Bem devagar, bem contadinho. Não acredito em prêmios mais altos, a não ser que Chicago venha para baixo. Enfim, caia na real e venha para baixo. E aí firmaria um pouco, tá bom? Enfim, de olho na produção, esse é um ponto super importante. Esses próximos dias, Mapitobá, Maranhão, Piauí, principalmente, nada bem. E vamos ver. Agora, depende muito de Chicago e margens da China, que não estão boas, nem para safra nova. Está ali no 0 a 0, tá bom? Então o chinês está menos comprado que o ano passado. 5 milhões a menos. Nessa época do ano, o chinês já tinha comprado 20 milhões de toneladas, safra nova brasileira, agora 15. 5 milhões a menos.
O que que justifica, Vaninha, essa questão das margens, mas também uma redefinição de estratégia pelos chineses, mesmo quando olhando para a soja brasileira, ou é preço?
Eles adorariam estar comprando um montão, tá bom? Adorariam estar ganhando muito dinheiro. Assim, a gente tem uma sensação, né? Ah, chinês está adotando uma estratégia diferente. Só tem uma estratégia, é tentar fazer dinheiro, tá bom? E se tiver fazendo dinheiro, vai comprar tudo que der, até que o mercado, enfim, quando você tem uma margem positiva já de cara, back to back, compra soja, vendo farinha do óleo, margem positiva, todo mundo vai fazer. E aí logo
Certo.
nós temos essa margem, ela tende a zero. O não está assim. No ano passado a margem estava boa e esse ano não está. Motivo é a soja mais cara, 30 dólares, como eu comentei. O farelo na China não acompanhou. Esse é o pepino. O farelo está no mesmo preço lá e a soja, devido à alta de Chicago, está mais cara. Então, o que fazer? Se eu compro agora e já faço o meu hedging, já tomo. Para safra, aí o chinês torce o nariz, né? Fala, não. Então vamos esperar para ver o que que vai dar.
Sim.
É, assim, mais ou menos, está o chinês. E estão reduzindo as compras para essa janela agora do dezembro-janeiro.
Vani, isso tem que ser um ponto de preocupação para o produtor e necessidade dele colocar isso na estratégia dele de comercialização para definir se vai fazer hedge, o que que vai fazer, se vai optar pelo mercado de opções, enfim, para qual estratégia e ferramenta de comercialização ele vai utilizar, ou é uma situação comum que o mercado se ajusta, o preço se ajusta e o produtor vai acompanhar? Como é que tem que ser o comportamento do produtor para a estratégia de comercialização num cenário como esse?
Bom, a mesma pergunta se você fizesse para o processador na China, você faria a mesma pergunta, só que invertendo, né? O que o
Como
processador na
ele
China tem que fazer nesse cenário que o produtor não vende?
é como comprar?
Aí que tá. É a mesma coisa. Quem toma a decisão não é o chinês. Quem toma a decisão é o produtor brasileiro.
Olha só.
Ele movimenta a máquina. É,
Mensagem
pra,
importante.
pensando essa janela que nós temos ali para a safra nova. Não temos concorrência, já somos disparadamente os mais baratos. Então é assim, tá na mão do produtor. E o produtor vai vender, ele sempre vende em duas situações. Ou se o preço vai subindo, ele fala, nossa, tá indo muito bem, vamos tacar e vamos vender. Ou se falta espaço, problemas de armazenagem, de escoamento, não acredito nisso. Tem uns malucos que falam que o Brasil falta armazenagem. Besteira, não falta, sobra e não remunera. Então, esquece disso. O ponto é, o produtor brasileiro não vai vender. Tá bom? Ainda mais se
Certo.
cair o preço, ainda mais. E ele vai segurar. Vai vender nessas janelas que são importantes. E aí eu
Sim.
acho que aí vem bastante. Por exemplo, abril. Abril, pagamento de contas, produtor maior, maioria, especialmente na parte mais ao norte, com esses juros altos, caixa menor do que nos últimos anos, aí deveria prevalecer a sabedoria. Venda, não segure a soja. E aí então nós vamos ter esses momentos de farmer selling mais acentuados, mas o ponto que eu quero deixar aqui é o seguinte: e o chinês faz o quê? Ele não tem muito o que fazer. Ele não vai deixar a fábrica dele parada. Especialmente durante a nossa safra. Ele vai comprar. Mesmo com margem ruim? Sim. Só que daí ele vai reduzir. E aí vai acabar sobrando mais para o segundo semestre. Aí os preços eles não tendem a se fortalecer muito. Tá bom? Então, quer dizer, se ele compra menos durante a nossa janela, aí vai acabar sobrando mais para vender depois.
O Vanin, será que na China os compradores têm um Eduardo Vanin?
Tem, eu
Mas com a
mesmo.
me eu, olha, eu digo com a mesma
Eu atendo
competência, entendeu?
algumas processadoras na China, não as
Sim.
grandes, as médias. E esse cara médio, ele tem que acertar no olho do mosquito, que ele não tem uma capacidade de estar comprando aqui no interior. Quer dizer, ele não tem a capacidade de controlar a logística, ele compra lá no destino. Alguns deles fazem hedging e outros não. Enfim, é hora de comprar. Ele vai lá e compra pensando no flat price da soja, Chicago mais o prêmio. E aí, enfim, até essa soja chegar lá, ele fica torcida.
Então eles deram sorte. Amigo, obrigada, viu, por começar a semana com a gente mais uma vez, trazer orientação para o nosso produtor. Ter você para nós aqui é um privilégio toda segunda-feira. Obrigada, Vaninho. Ótima semana para você, meu amigo. Um abraço.
Obrigado a todos, grande abraço, boa semana.
Obrigada para você também. Até mais. Eita, coisa boa. Assim, né, que a gente começa. A gente tava ali tenso por conta do Paraná, mas a gente alivia um pouquinho com o Vanin trazendo orientação, principalmente para o produtor, para a nossa audiência. Atenção às suas estratégias de comercialização. Utilize as ferramentas, porque esse é um momento de muita atenção e de muita insegurança do mercado, da parte do comprador e da parte do vendedor. Então, esteja com a sua estratégia em dia. Assim a gente conclui a edição dessa segunda-feira. Hoje é 10 de novembro. Você continua com a programação da TV Notícias Agrícolas. Na sequência, tem Realidades das Safras para você aqui na nossa programação. Bom dia, bons negócios.